Igreja Vida Abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a tua vida. Bem-vindo à família.
Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Colossenses. Já começa a ser um clássico. Eu, no final de ano, falar sobre gratidão. Mas é aquilo que eu sinto falar hoje. Eu dei o título a esta mensagem, O Poder da Gratidão. Podemos dizer todos juntos, O Poder da Gratidão. E vamos começar por ler a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 3. E eu leio a partir do versículo 15. Colossenses capítulo 3, verso 15. Diz que, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Na versão, o livro diz, haja gratidão em vós. Paulo está a falar sobre viver uma vida de santidade e é interessante que no versículo 1, na nova versão transformadora, ele diz assim, olha, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os vossos olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado, no lugar de honra, à direita de Deus. E ele vai descrevendo algumas coisas e lá mais para o final diz assim, olha, haja gratidão em vocês. No versículo 16, ele diz assim, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Na versão um livro, esta última frase diz assim, cantando ao Senhor com alegria e com gratidão nos vossos corações. Cantando ao Senhor com alegria e com gratidão. Com alegria e com gratidão. Umas páginas à frente. 1 Tessalonicenses capítulo 5. E eu vou ler a partir do versículo 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz o seguinte, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na nova versão transformadora diz assim, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Pai, nesta manhã te dou graças, Senhor. Graças por tudo o que tu és, tudo o que tens feito nas nossas vidas. E te peço, Senhor, que tu nos dirijas nesta ministração da tua palavra, que no abrir da minha boca eu seja guiado pelo teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus. Fala-nos. Dirige-nos, mostra-nos, revela-nos e ajuda-nos a viver na altura da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele é bem claro. Resumindo estes dois versículos, ele disse, olha, em tudo dai graças. Ele diz assim, olha, sejam gratos em todas as circunstâncias, é o que diz noutra versão. Quando dizem tudo dá em graças, é, ele não está a dizer para darmos graças por tudo. O que ele diz é, em todas as circunstâncias, independentemente daquilo que está acontecendo na nossa vida, olha, sejam gratos, haja gratidão em vós, não é? E cantem ao Senhor com alegria, com gratidão nos vossos corações. Sabe que quando cantamos com alegria Isso demonstra também gratidão no nosso coração. Às vezes há uma nova geração, ou pelo menos eu já fui confrontado com isso, dizendo, pastor, eu se pudesse, nós não cantávamos hinos de louvor na igreja, era só adoração. E isso vindo de crentes de muitos anos, parece que é assim muito espiritual, dizer, só adoração e tal. E um dia ouvi alguém dizer algo que eu concordo e é verdade. Uma igreja que não canta com alegria, é uma igreja que não é grata. É uma igreja que não expressa gratidão. Quando nós estamos gratos, nós estamos alegres. Nós expressamos essa alegria com canto e com alegria. Olha, o Davi estava tão grato, que a arca do Senhor, que estava lá na casa da Abed-edom, foi para que ele conseguiu trazer a arca de volta, que ele dançou na presença dele. Ele despiu-se. Entre aspas, no sentido, não foi totalmente, né? Mas todas aquelas vezes a dançar e a glorificar a Deus de tanta gratidão, tanta felicidade, tanta alegria que havia no seu coração. Então há coisas que às vezes podem parecer assim muito espirituais, mas não são. Então ele disse, olha, porquê é que deve haver essa gratidão no vosso coração? Não é? Porquê é que devem cantar com alegria, com gozo, com ânimo? Ele disse, olha, esta é a vontade de Deus para vocês. Essa é a vontade de Deus para nós. Sejamos gratos. Ou seja, haver uma postura de gratidão. Não é estar grato porque, sei lá, calhou tu era ao milhões. Bem, se ficaste triste também não sei o que é, como é que te moves mais. Não é? Não, calhou alguma coisa, fiquei tão contente, tão feliz porque... Não. O apóstolo Paulo está-nos a encorajar é, não é ficar grato apenas porque alguma coisa extraordinária aconteceu. Não, é ter uma postura diária de gratidão. É ter uma atitude de gratidão. É viver em gratidão diariamente. E porquê? Porque o ser humano, por natureza, tem a tendência de não ser grato. Sim ou não? O ser humano, por natureza, tem a tendência sempre de andar a resmungar, a reclamar com a vida. Sim ou não? Parece que quando está frio a gente reclama que quer sol, quando está sol reclama que é frio, quando está... Parece que nunca estamos bem, estamos sempre a reclamar, estamos sempre a dizer se estamos ali, estamos a comer peixe, parece que queríamos carne, estamos a comer carne, ou seja, parece que é uma atitude de reclamação e sabe o que é que isso nos leva? Leva-nos a ser pessoas mais tristes. Leva-nos a ser pessoas mais amargas, leva-nos a ser pessoas mais pessimistas, mais frustradas com a vida, pessimistas, está sempre tudo mal. Então, se aprendermos a desenvolver uma atitude de gratidão, ajuda-nos a inverter esse processo de não sermos pessoas amargas, pessimistas, né? Sempre a ver o lado negro e fatalista das coisas. Então, a gratidão, irmãos, ela não tem a ver com aquilo que nós temos. A gratidão tem a ver com uma atitude do nosso coração. Gratidão não tem a ver com quantidade, né? Gratidão não tem a ver com aquilo que eu tenho. Vocês já viram que há pessoas que têm tudo e parece que passam a vida a reclamar? Vocês já viram pessoas, há pessoas que não têm metade, não têm nada comparado com outros, e são às vezes muito mais alegres, muito mais gratos. E nós comparamos a nossa geração de agora, dos nossos filhos, graças a Deus eles têm tudo. Mas reclamam mais do que aqueles que às vezes não têm nada. Que vivem noutros países e que vivem outras realidades. Que brincam com uma pedra. Às vezes o problema é termos coisas a mais. Não sabes o que é que devemos de brincar. Então, mas isto para dizer só apenas isto. Gratidão não tem a ver com o que eu tenho. Tem a ver com uma atitude do nosso coração. Então, a mensagem é três conselhos práticos. Diga agora, vamos lá, são só três. Vamos almoçar cedo. Como desenvolver uma atitude de gratidão? Primeiro conselho. Aponta aí. Cria o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Irmãos, agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez é só uma questão de lógica. É só nós reconhecermos e aprendermos a reconhecer o que é o favor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus nas nossas vidas. E nós, os filhos de Deus, deveríamos ser as pessoas mais gratas, mais alegres à face da terra. Sim ou não? Ele nos deu o seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como filhos de Deus, nós cremos na vida eterna. E essa vida eterna foi-nos dada gratuitamente. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Deus nos concedeu o seu Espírito Santo. Ele disse, olha, é bom que eu vá, porque se eu for, eu vou-vos enviar o Consolador. O Espírito Santo é Deus em nós, que vive em nós, não é ao pé de nós, é dentro de nós. Então nós devíamos ser as pessoas mais gratas deste mundo. Amém. Diga, irmão, lado alegre, toma. Senão o homem vem cá abaixo. Está a brincar. A gratidão lembra-nos do favor, da bondade de Deus. Nós estamos vivos. Temos saúde. Estamos aqui neste lugar hoje. Irmãos, a gratidão é um antídoto contra o orgulho. Quanto a esta mentalidade que é o meu braço, não. Aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou, é graça de Deus, é bênção de Deus. Aquilo que nós temos vivido como igreja, como comunidade, não é resultado de um bom pastor, de uma boa pastora, de uma boa equipa, não. É resultado da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus na nossa vida. Então, a gratidão é um antídoto não só contra o orgulho, mas contra a vaidade. Esta mania que nós temos que, quando as coisas correm bem, nós achamos, não, que é a força do nosso braço, que é não, às vezes nós trabalhamos, fazemos as mesmas coisas e não conseguimos. Sim ou não? Então, a gratidão é um antídoto contra o orgulho, é um antídoto contra a vaidade e contra a soberba. Porquê? Porque é uma atitude que nos mantém humildes, porque reconhecemos que aquilo que somos e aquilo que temos vem do nosso Senhor. Você lembra-se quando Davi convidou o povo a ofertar? E ele diz que no final ele vai orar e diz que há montões. Ele diz, quem sou eu e quem é este povo para te dar tão generosamente? Olha, o que ele estava a dizer é, tudo o que nós demos da tua mão o recebemos. É humildade, é reconhecer. Então, gratidão é um antídoto contra o orgulho, é um antídoto contra a vaidade, é um antídoto contra a soberba. Mas também é um antídoto contra a comparação, esta maldição que existe no nosso mundo de nós nos compararmos uns aos outros, compararmos a vida uns dos outros, o carro uns dos outros, sei lá, o que ele tem. E nós temos hoje um problema, que antigamente nós podíamos comparar apenas aquelas pessoas que nós conhecíamos, e quando digo apenas é um ciclo, sei lá, mais restrito, o vizinho da direita ou da esquerda. O problema é que agora o nosso vizinho é o Cristiano Ronaldo, que anda de avião. Porquê? Por causa das redes sociais. Agora nós podemos dizer que conhecemos toda a gente, não é? E este almoça aqui, o outro almoça ali, o outro viaja para ali, o outro... E isso é uma maldição. Porquê? Porque quando nós temos uma atitude de louvor e de gratidão, vai-nos ajudar a nos livrar dessa maldição de estarmos a nos comparar. Porque quando nós engolimos esse cisto da comparação, a comparação leva-nos a fazer o quê? Leva-nos à cobiça e leva-nos à inveja. E a culpa, quando nós engolimos essa atitude de comparação e engolimos essa que leva-nos à cobiça, leva-nos à inveja, isto vai-nos levar a quê? À competição. A ver quem é que tem mais, a ver quem é que tem menos, qual é a igreja maior, qual foi o teatro melhor. Não! A atitude de gratidão liberta-nos de todas essas coisas. Liberta-nos da comparação, liberta-nos da cobiça, liberta-nos da inveja, liberta-nos da competição. Podemos ter esta linguagem do apóstolo Paulo, este pensamento de Filipenses capítulo 4, verso 11 e 12. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância em todas as coisas, e em todas as coisas estou instruído de maneira que... Perdão, em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo não está a falar de conformismo nem de resignação. Paulo está a falar de contentamento. Diga, irmão, ao lado, contentamento. Sabe porquê? Irmãos, é tão fácil nós ficarmos focados naquilo que não temos, em vez de ser agradecidos por aquilo que nós já temos. Sim ou não? Se eu começo esse isco, de comer esse isco, de comparar com a igreja A, B ou C ou D, é tão fácil ficar descontente, dizer, ah, aquela igreja tem isto e aquilo, e em vez de ser agradecido por aquilo que Deus está a fazer na nossa comunidade, pelo milagre que Ele opera e que Ele operou durante todo este ano de 2025 nas nossas vidas. Por isso é que eu digo que aquilo é uma maldição, no sentido, a comparação, a cobiça, a inveja e a competição. Não, Paulo diz assim, eu sei, eu aprendi, é alguma coisa. Diga, irmão, lá, temos que aprender a nos contentar. Não é resignação. E o que é que nos leva a esse contentamento? Uma atitude de agradecimento. Vocês lembram-se do povo de Israel? Tinham pedido a Deus que os liberte do Egito, que os liberte do Egito, que os liberte do Egito. Durante anos e anos eles viveram escravos 400 anos. Morreu geração após geração, não é? Até que Deus enviou Moisés, até que foram libertos. E quando eles foram libertos, há uma geração que viveu esse milagre. Deus os libertou, os tirou de mão forte do Egito, foram para o deserto. E o que é que eles lá começaram a fazer? A murmurar, a criticar, a queixar, a certa altura, porque tinham mais dificuldade em comer ou beber água naqueles primeiros 3 dias, eles logo começaram a dizer, ah, vale mais ir para o deserto, ah, porque é que Moisés nos tirou daqui? E passaram a vida a se queixar. Irmãos, gratidão. Então, cria o hábito de ser grato por aquilo que Deus já fez na tua vida. Na verdade, nós devemos ser gratos, gratos pelas pessoas que nos servem. Gratos, ou seja, em vez de andarmos só aí a falar de direitos, 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 eu tenho direito, aquela... Não, ter uma atitude de gratidão. Vais a algum sítio, alguém te serviu, agradece. Ser grato por aquela pessoa, ser grato por aquele trabalhador, ser grato. E agora só aqui mais uma, né? Às vezes dizer, ah, está cheio de imigrantes. Ser grato, que se calhar se não fossem eles, estivessem lá, não estava lá nem ninguém. Vamos ser gratos. Diga, irmão, lá, gratidão. Então, como desenvolver essa atitude de gratidão? Criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Ponto 2, aponta aí. Agradece, cria o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele irá fazer. Se criar o hábito para agradecer a Deus que Ele já fez é uma questão de lógica, criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele irá fazer é uma questão de fé. Um é uma questão de lógica, o outro é uma questão de fé. Porquê? Porque eu não estou à espera para receber, para começar a agradecer. E sabes o que é que vai acontecer? Tu vais receber mais do que aquilo que tu esperas. Agora ouça isto. Diga, irmão, ao lado. Ouve bem o que ele vai dizer agora. Eu não estou a falar de uma varinha mágica para receber coisas. Diga, irmão, ao lado. Isto não é nenhuma varinha mágica para receber coisas. Porque às vezes nós ouvimos coisas parecidas. E, ah, sim, sim, não. Lá o outro também dizia isto. Sim, mas não é a mesma coisa. Vamos lá pôr isto aqui. É uma questão de fé, porquê? Em primeiro lugar, porque nós conhecemos as promessas de Deus. Deus não nos faz promessas. Quando Davi disse lá, Salmo 23:6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, é uma questão de fé. Ele crê. Porquê que ele crê? Porque há uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Ele diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Então eu posso começar a agradecer a Deus. Deus, eu sei que independentemente do que vier a acontecer em 2026, eu sei que tu estás comigo. E eu agradeço antes disso acontecer. Porquê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria ele e não cumpriria. Então é uma questão de fé, porquê? Porque eu olho e creio na palavra de Deus. Então quando eu digo assim, olha, eu olho para 2026 com expectativa. Porquê? Por causa do governo? Digo ao irmão lá, não. Duas coisas. Primeiro, quando eu olho para o passado, eu tenho visto o quê? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bênção de Deus na nossa vida. Então nós já agradecemos a Deus por aquilo que Ele tem feito. Nós temos visto milagres, nós temos visto Deus operar, sim ou não? Quem é que tem visto isso? Então quando eu olho para o passado, eu reconheço isso tudo. Quando eu olho para o presente, eu leio a palavra de Deus, eu conheço as promessas de Deus, eu sei que Deus promete estar comigo, Deus promete que Ele supra as nossas necessidades. Há tanta promessa de Deus, então eu olho para o futuro, baseado no passado e baseado na promessa de Deus, e eu começo a louvar a Deus por aquilo que Ele irá fazer, porque é promessa de Deus e Ele cumpre as suas promessas. Até porque estamos a viver uma fase, uma época, estamos a celebrar o Natal, e o Natal o que é? É a promessa de Deus cumprida na humanidade. Então se eu devo criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, eu devo criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele irá fazer. Porque é só olhar para o passado e dizer, Deus, quão bom Tu és. Deus, quão maravilhoso Tu tens sido. E eu prometo, eu serei contigo. Eu prometo, eu suprir as tuas necessidades. Eu prometo-me a curar. Eu prometo-me a abençoar. Então eu vou olhar para 2026 e eu vou olhar para o futuro com essa expectativa. Independentemente do que eu vier a precisar, que eu hoje nem sei o que é que eu vou precisar lá longe. Mas eu sei que Ele vai estar comigo. E aquilo que verdadeiramente for necessidade para mim, Ele trará o suprimento. Então criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez é uma questão de lógica. Mas criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele irá fazer é uma questão de fé. E a nossa fé não está baseada no positivismo. A nossa fé está baseada na palavra de Deus. Se Ele prometeu, diga ao irmão ao lado, Ele vai cumprir. Diga ao irmão ao lado, Ele vai cumprir. Para terminar, diga ao irmão ao lado, já... Não, começar a terminar. Como criar o hábito? Ou desenvolver esta atitude de gratidão? Cria o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Segundo, cria o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele irá fazer. Terceiro e último conselho. Cria o hábito de agradecer a Deus mesmo no meio das maiores adversidades. Né? Eu pus ali dificuldade, mas a gente troca. Liga, adversidade. Cria o hábito de agradecer a Deus, mesmo no meio das maiores adversidades. Não é pelas maiores adversidades. É mesmo no meio das maiores adversidades. Irmãos, se agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez é uma questão de lógica. Se agradecer a Deus pela questão de que Ele irá fazer é uma questão de fé, não é? E agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez, aparentemente é fácil. Sim ou não? Agradecer a Deus por aquilo que Ele irá fazer, para outros já não é assim tão fácil. Mas é só para os mais maduros, mais crescidos na fé, que conseguem manter uma atitude de gratidão e louvor, mesmo quando não sabem o que vai acontecer. Mas nós sabemos algo. Alguma coisa vai acontecer. Quando tudo parece sem saída, quando tudo parece que não há solução, nas horas mais difíceis da nossa vida. Irmãos, Atos capítulo 16, não vamos ler, só por uma questão de tempo. mas relata um episódio que eu gosto muito, que é quando Paulo e Silas estavam na prisão. Paulo e Silas foram presos por pregar o Evangelho. Eles não foram presos porque roubaram. Eles não foram presos porque mentiram. Eles não foram presos porque aldrabaram. Eles não foram presos porque fizeram alguma coisa errada e foram punidos. É consequência do mal que fizeram. Não. Eles foram presos por pregar o Evangelho. E diz que lá na prisão, à meia-noite, eles estavam a louvar e a adorar a Deus. E nós costumamos pegar nesta passagem, e não está errado. Que quando nós louvamos a Deus, as prisões se abrem. Porque à meia-noite diz que vem um terremoto e as cadeias se abriram e eles foram soltos. Mas pensem, eles não estavam a louvar a Deus porque já sabiam esta história. Eles estavam a viver esta história. Eles sabiam outras histórias. Eles estavam a louvar a Deus porque, independentemente da circunstância que estamos a viver, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso pastor. Independentemente daquilo que está a acontecer, Ele faz parte da nossa vida. Irmãos, porque há experiências pelas quais todos nós passamos que, de facto, são bem duras, bem difíceis. Há circunstâncias na vida que nós passamos, coisas que acontecem que nós não temos a resposta. E que, naturalmente, nos deixam confusos e que, naturalmente, nos trazem sofrimento à nossa vida. Eu não creio que isto não trouxe sofrimento a Paulo e Silas, porque eles não só foram presos, antes de serem presos, foram chicoteados. Bateram-lhes com varas, maltrataram. Estavam numa prisão, não é ali com computador, internet, não. Estavam nos lugares mais horríveis. Eles não saíam dali para ir à casa de mãe. E eu não estou a dizer isto para enojar ninguém, mas a verdade é que as necessidades deles eram feitas ali. É como se de um animal se tratasse e depois a gente faz ali com uma agulheta bem forte e vai limpando aquilo. É um lugar horrendo. É um lugar sujo, é um lugar mal cheiroso, é um lugar que ninguém quer estar. E eles estão lá. Eu não sei a quantos de vocês e a quantos de nós nos dava um ataque de mau feitio se fôssemos parar a um lugar daqueles. Dizer assim, Deus, se tu és bom, porquê que eu vim parar aqui? Digo, irmão Lar, claro que tu nunca falaste assim, não é? Não, quantas vezes a gente faz essa figura? Se Deus é bom, porquê que permitiu isto? Deus é bom, porquê que permitiu aquilo? Se Deus é bom, como se Deus lidasse com robôs. Não, porquê que aquilo aconteceu? Por causa da maldade do coração do homem. Os homens são maus. O inimigo veio, o inimigo é Satanás, para matar, roubar, destruir, etc. Mas, independentemente daquilo que estava a acontecer, diz que Paulo e Silas louvavam a Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer. Podemos sair daqui? Podemos. É possível sair daqui? Humanamente não, mas Deus pode fazer alguma coisa? Pode. Mas é possível também morrermos? É. Havia essas duas possibilidades. Vocês lembram-se quando a Sadraque, Mesaque e Abednego foram confrontados lá com o rei de Nabucodonosor, só assim rápido lá em Daniel, que iam para uma fornalha de fogo ardente, se eles não dobrassem o joelho à estátua que o rei Nabucodonosor fez. Quem é que já leu essa história? E que o rei soube que eles não dobravam, chamou-os, aqueceu a fornalha 7 vezes mais e antes de os pô-lo lá dentro, disse, olha, vocês têm uma última oportunidade. Vocês dobram o joelho e pronto. Ou então, se não dobrarem, vão para lá. E a resposta daqueles homens, para mim, me abençoa imenso, porque eles dizem assim, olha rei, o nosso Deus a quem servimos tem poder para nos livrar da tua mão. Isso é fé. Mas mesmo que não livre, nós não vamos dobrar o joelho. Não, alguns círculos cristãos, isso é falta de fé. Isso é medo. Nós não podemos ter medo. Não. Isto é, a Fatinha usou essa palavra devoção, isso é amor, isso é Deus. Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não nos livre, Ele continua a ser o nosso Senhor e nós não vamos dobrar os joelhos. Isso é amor a Jesus. Então há essa possibilidade, sim. Então quando eu digo é quando nós louvamos a Deus no meio das maiores adversidades, não sabemos o que vai acontecer, só sabemos que alguma coisa vai acontecer. O quê? Não sei. E porquê que eles louvam? O que é que Paulo sabe que nós precisamos saber? Olha, uma das coisas que Paulo sabia, que nós devemos saber, é isto. Olha, nada nos separará do amor de Deus. A prisão não nos vai separar do amor de Deus. A falta de dinheiro não nos vai separar do amor de Deus. A falta de saúde não nos vai separar do amor de Deus. Nada. Ele disse isso lá em Romanos 8:38-39. Porque estou certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na prisão não nos pode separar do amor de Deus. Separa-nos dos nossos irmãos, mas do amor de Deus não. Tanto que lá no meio da prisão diz que eles louvavam e adoravam a Deus tão alto, mas tão alto, que os outros presos ouviram aquele cântico. O grupo pode vir até aqui. Quando ele está a dizer Deus, nada me separar do amor de Deus, é que Deus está comigo. Ele continua comigo. Ele continua comigo. Deus está comigo. Então, mesmo na maior dor, mesmo no maior sofrimento, ele louvava a Deus. Ele sabe que Deus está comigo. E se Deus está comigo, ele tem poder para me livrar? Sim, claro que sim. Ele tem poder para me curar? Claro que sim. Ele tem poder para me abençoar e eu creio que vai-me abençoar, vai-me curar, vai abrir portas? Claro que sim. Mas mesmo que alguma porta se feche, não é isso que me vai fazer calar, porque independentemente do que vier a acontecer, eu continuo a louvá-lo, eu continuo a amá-lo. Ele é o Senhor da minha vida. É isso que ele crê. Sabe o que é que eu creio que eles pensavam? É que sim, assim, olha, Deus pode nos livrar desta prisão? Pode. Nós podemos morrer? Podemos. Mas ainda assim nós continuamos a crer na ressurreição e na vida eterna. E nem a morte nos pode separar do amor de Deus. Eu vou estar com Ele. Isso é amor a Jesus, isso é fé na palavra de Deus. Eu tenho visto isso em muitos dos nossos irmãos, no final das suas vidas. Esta mentalidade, né, moderna que algumas igrejas têm, ou querem incutir que se uma pessoa morrer não tem fé. Ai, irmãos, isso é muito estúpido. Desculpem a palavra, mas pronto. Não poucas vezes eu tive ao pé de irmãos que sabiam que os dias estavam contados. Eles têm consciência disso. Dizer, pastor, o que é que eu mais posso pedir a Deus? Deus me tem abençoado. Ele é o Senhor da minha vida e eu sei que está próximo. Mas é para lá, para o lar. Não é para o lar que nós vamos, é... Eu lembro que das últimas vezes eu saí perto dessas pessoas, eu ia no carro com a minha esposa, eu estava a dizer assim, eu quero ser assim. Por confiar em Deus, assim, quando a gente sabe que a gente não sabe o dia da manhã, mas na nossa cabeça está sempre muito longe esse dia, sim ou não? Somos novos, etc. É. Mas quando a pessoa está a sofrer por causa de uma doença, de uma enfermidade grave, etc., não, Deus pode curar, pode. Mas eu não vi o brilho desaparecer daqueles olhos. Mas quando a pessoa falava da vida eterna, e dizer, não é isso que o pastor prega, não é isso que a gente acredita, assim, claro! Mas isso me encheu o coração, dizer assim, eu quero ser assim, eu quero imitar esta fé. Porque estas pessoas têm fé, sim. Essa fé que é dita às vezes aí nesse contexto, não é fé, é fezada. Porque quando tudo está bem, aleluia, glória ao Senhor, Deus é bom. Quando tudo está mal, eu não sei o que é que vim fazer à igreja, afinal, isto aqui, metem tudo em causa. Isto não é fé. Isso é outra coisa, não sei bem o quê. Então porque é que eles louvavam? Porque eles sabiam isso. Nada me separará do mal. Sabe outra coisa que eles sabiam? É que nada me faltará. Aquele Salmo 23, toda a gente sabe, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não está a dizer, o Senhor é o meu pastor, não me vai faltar saúde, não vai faltar isto, não vai faltar aquilo, não. Às vezes falta, tanto que o contexto do Salmo, ele diz assim lá mais embaixo no versículo 4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, quer dizer, mesmo quando me faltam algumas coisas, esse é o contexto. Ele diz assim, Deus está comigo. Sabe o que é que ele está a dizer? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No hebraico, nada me falta, ele se refere àquilo que ele é o Senhor. Ele não me faltará. Eu tendo o Senhor como o meu pastor, eu tenho tudo que é suficiente. Ele é o meu pastor, ele é tudo o que eu preciso. Não é o que ele me dá, é ele. Ele. Por isso é que ele disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não tenha isto, aquilo ou aquilo outro. O que é que ele diz? Ele diz, eu não temerei. E não temerei porquê? Porque Ele está comigo. Falta-me isto, falta-me aquilo, falta-me aquele outro. Mas eu não temo. Porquê? Porque Ele está comigo. Então porque é que ele louvava a Deus lá com o Paulo e o Silas? Porque ele sabia, nada me pode separar do amor de Deus. Como é que nós vamos louvar no meio das maiores adversidades? É saber isto. Nada nos pode separar do amor de Deus. Causam-nos sofrimento, causam-nos dor, as lágrimas caem, causam-nos confusão, uma série de dúvidas. Mas nada me pode separar do amor de Deus. E que Ele, Deus, o pastor, o nosso pastor, é tudo o que eu preciso nessa fase. E em todas as fases. E por último, porque é que eles louvam a Deus? Porque eles sabem que há um propósito maior. Quando ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, ele não está a dizer assim, bem, o gato cai sempre de pé. Isto no final vai acabar como eu quero. Diga ao irmão ao lado, nem sempre. Nem sempre acaba com, ai pastor, então eu vim para aqui hoje para ouvir isto. Pois é. Nem sempre acaba como nós queremos. Às vezes acaba bem melhor. No sentido, a gente hoje quer uma coisa. Quantas coisas tu já pediste a Deus que, graças a Deus, Ele não deu. Porque se te desse, tu hoje olhas para trás e dizes, ai, se aquilo acontecesse, eu estragava-me todo. Sim ou não? Claro, nós somos seres humanos. Sabe o que é que ele está a dizer? É um propósito maior. E quando o contexto desse Romanos 8, 28 e 29, isto sabemos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos. Este bem não significa bem-estar, conforto. Qual é o propósito de Deus? Nós sermos mais parecidos com Cristo. E muitas dessas coisas nos vão ajudar a sermos mais parecidos com Cristo. E se nós tivermos isto em mente, nada me pode separar do amor de Deus. Ele, Deus, é o suficiente, tudo o que eu preciso. E que eu estou a ser transformado à imagem de Cristo. Mesmo quando eu não compreendo, mesmo quando eu estou confuso e a sofrer e a dizer, eu não entendo se, porque é que tu permitiste ou se não é permitido. Ou estou como eu já pensei, eu não sei se isto é Deus, se é o diabo, se é as pessoas, alguma coisa é. Eu vou dizer assim, Deus, mesmo que eu não entenda, eu levanto o meu braço para ti e eu louvo o teu nome. Porque nada me pode separar do amor de Deus. Esta circunstância não pode impedir que eu te louve, que eu te louve. Esta circunstância não pode impedir a minha devoção a ti, independentemente do que está a acontecer. Eu não te louvo porque as coisas boas acontecem, eu te louvo porque tu és o Senhor da minha vida. E sendo o Senhor da minha vida, eu sei que tudo o que eu necessitar, tu terás o suprimento, porque tu é que és o meu suprimento. E se isto servir para que eu possa crescer e ser mais parecido contigo, Então que assim seja. E nós levantamos os nossos braços, sem ira e sem contenda. E nós, pode ser com lágrimas, pode ser a chorar, pode ser sei lá como, mas nós vamos agradecer a Deus e louvar a Deus. Então criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez. Criar o hábito de agradecer a Deus por aquilo que Ele irá fazer. E criar o hábito de agradecer a Deus, mesmo no meio das maiores adversidades, nos vai ajudar a desenvolver uma atitude de gratidão. Nada me separará do amor de Deus. Ele é tudo o que eu necessito. E através de todas essas coisas, eu estou a crescer. Filipenses 1:6 diz, a obra que Deus começou em nós, Ele a terminará para a sua glória. Amém? Então o meu convite nesta manhã, a ficarmos de pé e temos esta atitude de agradecimento a Deus por este ano de 2025. Alguns podem dizer, pastor, não foi assim muito fácil. Mas se calhar até nas coisas que tu pensavas que não sobrevivias, sobreviveste. Isso é motivo de gratidão. Sim ou não? Não está tudo como eu quero. Irmãos, nunca vai estar tudo como tu queres. Porque nós somos seres humanos que queremos sempre mais e mais. E naturalmente. Não tem problema nenhum nisso. Então vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele fez. Vamos terminar este ano de 2025, neste último culto, com uma atitude de gratidão. Tentarmos sempre olhar um dia alguém me disse assim, se Deus é contigo, porque é que isso aconteceu? Eu disse, olha, essa é a tua pergunta, mas eu vou-te dizer como é que eu penso, ou como é que Deus me ajudou a pensar. Olha que aquilo que aconteceu, olha se Deus não fosse comigo, como é que eu conseguiria, como é que eu reagiria a isto? O que é que eu faria? Quantas pessoas suicidam? Quantas pessoas, por causa de uma tragédia, nunca mais são as mesmas? Quantas pessoas podem estar assim, não tem problema. Quantas pessoas se trancam num quarto, fecham, apagam a luz, nunca mais, porque perderam um filho. Perder um filho é fácil, nem sei. Eu só imagino, mas nem imagino coisa nenhuma. Porque só quem passa por elas é que sabe. Sim ou não? Mas apesar disso, o que veio para nos destruir, Deus quer pegar em nós. Quando nós vivemos desta forma, nós nos chegamos a Ele e Ele pega nessas coisas que veio para nos destruir e nos ajuda a continuar em frente e nos continua a construir, a nos edificar e a continuar em frente. Vamos fechar os olhos. Gratos, gratos. Habitua-te a olhar para o copo meio cheio. Parece que é igual. Ah, eu pedi 10, só tenho 2. Eu decido levantar os braços para o céu e dizer obrigado, Senhor, por esses 2. Obrigado. Quando eu olho para o passado, eu digo obrigado por esses 2. Quando eu olho para o futuro, eu digo assim, Senhor, o mesmo Deus que me abençoou com esses 2 tem poder para me abençoar com os 8. E eu olho para o futuro com expectativa. Eu olho para o futuro com gratidão. Eu olho para o futuro com fé. Então levanta o teu braço. Levanta o teu braço. E agradece a Deus por 2025. E algumas coisas que tu propuseste fazer, não conseguiste, não chegaste lá. Olha para o futuro e diz obrigado. O mesmo Deus que me ajudou neste ano me ajudará a continuar a caminhar e a continuar a caminhar e a continuar a caminhar e a continuar a caminhar. levanta, faz isso, faz isso. E aquelas pessoas estão entre nós, que estão no vale da sombra da morte, que estão no meio das maiores dificuldades e adversidades, estão como que pressionadas por todos os lados. Eu te quero convidar a levantar os teus braços. E se tu dizes, pastor, eu não sou capaz, eu não tenho sequer força, que diante de Deus, com sinceridade, nós estamos a dizer, Deus, eu quero te louvar, ajuda-me a louvar-te. Espírito Santo, ajuda-me a adorar o Senhor. Fortalece os meus braços para que eles se possam levantar em louvor e gratidão ao Senhor. Faz isso agora mesmo. E eu creio que o Espírito de Deus está aqui. Creio que o Espírito de Deus está aqui. Ele vai fortalecer esses teus braços. Ele vai te fortalecer neste tempo. E à medida que tu louvas, e à medida que tu adoras, Ele vai ministrar ao teu coração, ministrar à tua vida. Agora mesmo, em nome de Jesus, em nome de Jesus.